Sr. Deputado, vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu queria cumprimentar os Srs. Deputados presentes e o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberais e Garantias e o Sr. Deputado do Parlamento Europeu, Rui Tavares. Esta audição estava prevista para hoje para as 11 horas. Houve um percalço, um problema de transporte do Sr. Deputado, que inviabilizou e obrigou à última hora, a alterar o horário. Eu sei que isso causou algumas inconveniências, alguns incómodos, algumas pessoas que não puderam estar presentes, mas não queria deixar enfim, apareceu-me de dizer que me pareceu também, que tivesse indicação do Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, que era, apesar de tudo, melhor agendar para este bocado que temos antes do plenário. Até porque o Sr. Deputado estava já em deslocação para Lisboa. Queria também dizer que esta audição se enquadra num conjunto de audições que realmente a Comissão de Assuntos Europeus tem promovido, temáticas sobre relatórios ou temas que tenham sido tratados por deputados portugueses ao Parlamento Europeu, uma vez que nós pretendemos também fomentar essa ligação entre parlamentares nacionais e parlamentares ao Parlamento Europeu. Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado, passar a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais e tenho aqui um pedido de uma interpelação à mesa que fez o Sr. Deputado António Rodrigues. Sr. Presidente, Dr. Fernando Negrão tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, só para cumprimentar o Sr. Deputado Rui Tavares e salientar a importância, enfim, da sua vinda ao Parlamento Nacional para a discussão e a apresentação daquilo que vai sendo feito no Parlamento Europeu em várias áreas, e eu salientava esta Comissão Especial do Parlamento Europeu sobre criminalidade organizada, corrupção e branqueamento de capitais, uma vez que esta é uma área de especial interesse da primeira Comissão, sem desprimor para nenhum dos para os restantes assuntos, obviamente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer três coisas, em primeiro lugar, para cumprimentar os senhores Presidentes, cumprimentar o Sr. Deputado ao Parlamento Europeu que connosco aqui está agora e para referir-me a três situações. Em primeiro lugar, hoje de manhã tive a oportunidade de deixar lavrado o meu protesto na Comissão dos Assuntos Europeus porque julgo que não é cordial nem prestigiante para a Assembleia uma hora da realização de uma reunião a mesma ser adiada, não obstante ter sido justificada a razão porque ela foi feita. Em segundo lugar, e precisamente por uma questão até de prestígio e do conteúdo da matéria, isto era uma audição que se insere no conjunto de audições que temos feito a deputados do Parlamento Europeu, que não me parece que em 35 minutos seja uma audição credível e uma audição extensa, tanto quanto a matéria exige. E, em terceiro lugar, parece-me que a importância da própria matéria, independentemente de serem as audições dos deputados do Parlamento Europeu, que não faz sentido que se faça e se promova esta audição com tão pouco tempo, atendendo à relevância da matéria. E por isso, por ter feito esse protesto hoje de manhã, não podia também deixar de o fazer hoje à tarde e na pessoa também do senhor deputado, que sei que teve razões de transporte, mas julgo que esta matéria carece de uma maior profundidade, de uma maior reflexão, de uma maior discussão do que estes 35 minutos deveriam merecer para esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma vez que foi uma interpelação à mesa, eu queria só dizer que voltarei ao assunto na Comissão de Assuntos Europeus, mas, apesar de tudo, pareceu-me que devemos aproveitar estes 35 minutos sem prejuízo de mais tarde, se entendemos que isso se justifique, eventualmente, voltarmos a tratar destes temas. Para já. Sr. Deputado, tem a palavra para já e depois, enfim, peço que se contenha dentro do tempo, que permita ainda podermos aqui ter algum debate sobre os temas que nos traz. Muito obrigado.
Exatamente, muito obrigado. Obrigado aos senhores Presidentes, aos senhores deputados. Bem, eu em primeiro lugar cumpro-me de facto pedir desculpas por este imprevisto que impossibilitou a minha presença à hora certa na Comissão hoje de manhã. Acontece que eu estou ainda em trabalho em Bruxelas e ontem tive até tarde reuniões, só pude vir hoje e o voo que estava previsto, não foi o voo que eu pude tomar, só pôde vir no voo seguinte. Portanto, em primeiro lugar, quero pedir desculpas aos senhores deputados, a todos os presentes por isto ter acontecido, e em segundo lugar disponibilizar-me para outras ocasiões, para voltar à Assembleia da República, fazê-lo eventualmente também com outros colegas meus da Comissão das Liberdades e Direitos Civis do Parlamento Europeu, que, portanto, colegas meus portugueses, deputados ao Parlamento Europeu, e estarei também à disposição para, por forma escrita, responder a perguntas dos senhores deputados. Pronto, e sem mais atrasos, porque precisamente temos pouco tempo, eu passaria a uma intervenção inicial. E já agora, ainda antes, queria agradecer aos serviços da Assembleia da República e, em particular, ao elemento de ligação entre a Assembleia da República e o Parlamento Europeu, que foram muitíssimo eficientes na resolução deste problema e na organização desta audiência. Não é a eles que deve ser imputado este percalço no começo. Bem, os senhores deputados receberam um dossiê com os relatórios em que eu estou envolvido no Parlamento Europeu. Sou deputado efetivo em três comissões do Parlamento Europeu, a primeira a dos Direitos, Liberdades e Justiça e Assuntos de Interior. A segunda comissão é a Subcomissão de Direitos Humanos, que pertence à Comissão de Negócios Estrangeiros, e a terceira comissão é a comissão a que já foi feita referência, a Comissão Especial sobre Criminalidade Organizada, Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que começou os seus trabalhos no passado mês de maio. Dentro destas comissões, sou relator das políticas de reinstalação de refugiados, com um relatório de co-decisão que alterou, emendou o regulamento do Fundo Europeu de Refugiados, que vai ser agora fundido num mega fundo, digamos assim, ligado às questões de asilo e imigração, e que eu acho que provavelmente é um dos dois grandes fundos na área dos assuntos internos. Os assuntos internos tinham 6 fundos diferentes e vão ter agora 2, asilo e imigração por um lado e por outro lado segurança e fronteiras, e ambos esses fundos estão a passar neste momento por um processo de co-decisão e creio que se justificaria na segunda metade do ano voltar a falar deles, provavelmente também com os meus colegas Ana Gomes, Carlos Coelho, Nuno Melo, que fazem parte da mesma comissão. Na Subcomissão de Direitos Humanos sou relator da revisão estratégica para a política de direitos humanos da União Europeia e na Comissão Especial sobre Criminalidade Organizada, Corrupção e Lavagem de Dinheiro serei autor de um documento temático que será, por sua vez, servirá de base ao relatório final. A minha parte é que tem a ver sobre as relações entre lavagem de dinheiro e evasão fiscal. É uma atribuição que é recente, que é da semana passada e, portanto, sobre a qual eu ainda não poderei alongar muito. Eu creio que nós, na União Europeia, portanto, tendo em mente estes relatórios diferentes, também espero que numa fase de diálogo possa haver algum esclarecimento concreto acerca do que cada um destes relatórios quer dizer e qual é a intenção de cada um destes relatórios. Finalmente, e provavelmente mais importante, porque é um relatório diferente e que é politicamente um assunto muito importante para a União neste momento, sou o relator para a situação de direitos fundamentais, democracia, Estado de Direito e pluralismo na Hungria. É a primeira vez que existe um relatório no Parlamento Europeu que tem a incumbência de averiguar sobre a aplicação ou não do artigo 7. Portanto, o artigo 7 é aquele que permite ao Parlamento Europeu o acionamento de um sistema de alarme por risco de violação de direitos fundamentais por parte de um governo de um Estado-membro. No seu segundo número, artigo 7.2, incumbe ao Conselho, no caso dessa violação se verificar, suspender os direitos de voto de um Estado-membro no Conselho. E é a primeira vez, então, que o Parlamento Europeu dá a si mesmo uma incumbência deste género, no que diz respeito ao que se passa neste momento na Hungria. Revisão da Constituição, uma nova Constituição, revisão de várias leis cardinais, revisão, em particular, das leis que dizem respeito à independência do sistema judicial. A União Europeia, portanto, esta é a minha área de trabalho. A União Europeia vive neste momento, eu creio que não é controverso dizer isto, no vértice de duas tendências longas. Uma é a da construção institucional da União, a construção que Schuman chamava de pequenos passos, passos esses que são cada vez mais complexos, cada vez mais difíceis de entender pelos cidadãos, e que cria uma máquina que está ainda incompleta, uma construção pela metade. E, por outro lado, uma tendência, ela própria também de duas, três gerações, que tem a ver com a trajetória que leva da desigualdade à desagregação através da dívida, de que cuja expressão maior é a chamada crise da dívida soberana. Podemos discutir se ela é exatamente a dívida soberana ou do euro, mas o que eu acho que não é controverso de todo dizer é que em momentos históricos em que estas duas tendências se cruzam, e como já aconteceu no passado, ou seja, uma construção institucional que é incompleta e uma crise financeira e económica com uma expressão num momento de desalavancagem de dívida, esta coincidência é muitíssimo perigosa. É basicamente o que nos aconteceu à Europa e ao mundo no final dos anos 20 e no início dos anos 30, quando a sociedade das nações ainda não era suficientemente forte e a Grande Depressão fez sentir o seu peso sobre essa construção internacional de direito internacional, que era ainda muito frágil. Como sabemos, as consequências foram terríveis. Mais controverso, provavelmente, será dizer que a União Europeia vive também, além do esgotamento dessas duas tendências, uma de tipo político, outra de tipo económico, vive também num momento de vazio após outra tendência que se esgotou, que é a tendência da Guerra Fria. Os destinos da Europa eram controlados à distância por Washington e por Moscovo até 89. Em 89, com a queda do Muro de Berlim, a União Europeia celebrou, porque a União Europeia, que não se chamava União Europeia na altura, a Europa celebrou porque achava que era finalmente dona do seu próprio destino. A grande ironia da crise que nós estamos a viver agora é de que, sendo a União Europeia dona do seu destino, ela não consegue tomar as rédeas desse destino e definir o seu próprio caminho. E a integração europeia acabou por encontrar menos escolhos no momento em que ela era sobredeterminada pelas duas superpotências, mais do que agora, em que, em princípio, não há nada que impeça aos europeus a resolução dos problemas com que eles se confrontam agora. A China não nos impede de resolver os nossos próprios problemas, Moscovo não nos impede de resolver os nossos problemas, Washington não nos impede de resolver os nossos problemas, pelo contrário, os nossos parceiros internacionais pedem à União Europeia que ela resolva os seus problemas, mas ela não o faz. E essa é uma grande ironia se pensarmos no que foi a história da União Europeia no pós-guerra. Com estas três tendências em mente, duas que nós sentimos agora de forma muito premente e outra que se esgotou, mas para a qual ainda não encontramos substituição, há dois fenómenos, duas consequências que têm importância para os assuntos de que aqui falamos. Por um lado, temos uma construção institucional da União Europeia que se faz sentir, por exemplo, nos domínios da segurança, que é uma construção importante. Eu vejo muitas vezes os meus colegas de Parlamento Europeu, eurocéticos, fazerem, fulminarem contra a hipótese da construção de um super-Estado europeu, quando, em grande medida, a União Europeia se está a dotar de atributos que são estatais, no domínio, por exemplo, das polícias, de investigação, que são bastante importantes e que estão a acontecer sob os nossos olhos. Eu vou dar dois exemplos. Os Estados Unidos, como se sabe, acederam, sem conhecimento dos europeus, aos dados de transferências bancárias dos europeus entre os anos de 2001 e 2006, é o chamado caso SWIFT, que causou enorme escândalo quando foi descoberto pela imprensa norte-americana. A União Europeia reagiu a este escândalo. Foi negociado um tratado SWIFT, um acordo SWIFT, que primeiro chumbou no Parlamento Europeu e que depois, à segunda ocasião, foi aprovado. E, neste momento, é a União Europeia enquanto tal que pretende fazer exatamente o mesmo tipo de programa que os Estados Unidos tinham, chamado TFTP, Terrorist Finance Tracking Program, e aplicá-lo na União Europeia. A diferença é que, evidentemente, a União Europeia não é uma democracia completa e, por exemplo, o Parlamento Europeu não tem os mesmos poderes de escrutínio democrático sobre um programa deste género que tem o Congresso americano. Isso tem importância até porque, por exemplo, quando o Acordo SWIFT veio pela segunda vez ao Parlamento Europeu e foi finalmente aprovado, foi aprovado com base numa promessa de que os europeus teriam em Washington um representante, que tem agora, que olharia por cima do ombro dos serviços americanos, no caso do Tesouro americano, para ver como é que eles faziam uso dos nossos dados de transferências bancárias. Hoje em dia sabemos que 90 milhões de mensagens financeiras são enviadas todos os meses para os Estados Unidos para serem analisadas. Mensagens financeiras de transferências bancárias que passam pela União Europeia, sejam entre europeus ou europeus e Estados terceiros. Foi uma exigência do Parlamento Europeu que este emissário europeu fosse colocado em Washington. No entanto, o Parlamento Europeu não tem hipótese de interrogar diretamente este emissário europeu. Ele só responde perante a Comissão e não vem ao Parlamento Europeu. Outro exemplo tem a ver, e é muito semelhante, portanto vou uma vez que ele é praticamente paralelo, só dizer que não tem a ver com transferências bancárias, tem a ver com dados de passageiros em viagens de avião, o chamado caso PNR, Passengers Names Records. Os Estados Unidos acediam ao abrigo de um acordo interino, de um acordo provisório, aos dados de passageiros europeus que iam para os Estados Unidos, 19 tipos de campos diferentes de informação, incluindo número de cartão de crédito, endereço de e-mail, número de telefone, morada, etc. etc. Estes dados, a União Europeia negociou e aprovou há pouco tempo um novo acordo de PNR com os Estados Unidos e, entretanto, a Comissão apresenta uma proposta para fazer um chamado EU PNR, ou seja, o mesmo tipo de programa e o que está em discussão no Parlamento Europeu é se este programa, e estará no Conselho também, se aplicará só a viagens provindas de países terceiros para o interior da União Europeia ou também, de acordo com a proposta da Comissão, a viagens internas dentro da União Europeia. Portanto, aquilo que nós, contra o qual nós protestámos quando os Estados Unidos faziam, a União Europeia vai passar a fazer. Preocupa-me ver qual será o tipo de escrutínio democrático que o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais, aqui é essencial, terão sobre este tipo de programas. Ou seja, a União Europeia dota-se de algumas ferramentas que antes eram ferramentas típicas monopólio dos Estados. Sem, por outro lado, ter as correspondentes ferramentas de escrutínio democrático. Segundo fenómeno que eu acho que é inquietante é o de que também os Estados-membros também há fenómenos preocupantes no domínio dos direitos fundamentais dentro de alguns Estados-membros. Isso tem a ver com fenómenos correntes, às vezes por decorrentes da própria crise económica, mas nós temos visto que há uma série de mudanças em leis de imprensa de vários Estados-membros, que têm havido, têm havido novas constituições ou estão novas constituições na calha e têm havido novas leis que lidam com a independência do sistema judicial que preocupam, podemos no espaço de perguntas falar acerca disso, evidentemente o caso que eu conheço melhor é o caso da Hungria que tenho estudado. Curiosamente, em nenhum destes aspectos, eu não acho que nenhum destes aspectos possa ser interpretado nem por um sinal de força da União Europeia, nem por um sinal de força por parte dos Estados-membros. Eu creio que se reforçam os aspectos, digamos, mais policiais da União Europeia e dos Estados-membros, às vezes com custos para os aspectos de direitos fundamentais, mas não acho que isso seja nem porque a União Europeia está a ficar forte demais, nem porque os Estados-membros estão a ficar fortes demais, mas porque a democracia está fraca demais, tanto ao nível europeu como ao dos Estados-membros, e não é por acaso. Quando a democracia fica fraca ao nível da União Europeia, ela também fica fraca ao nível dos Estados-membros. Para terminar, portanto, isto tem a ver com os aspectos com os quais trabalho mais próximo no Parlamento Europeu, não quereria encerrar a minha intervenção sem falar de aspectos que têm a ver, então, com o que eu acho que é preciso para tornar a democracia mais forte ao nível da União Europeia e ao nível dos Estados-membros. Na União Europeia há muita gente que defende que, para o fazer, teríamos de rever os tratados. Eu sou bastante cético em relação à possibilidade de revisão dos tratados, pelo menos com um mandato. Os tratados, após o Tratado de Lisboa, só podem ser revistos de acordo com um mandato dado pelo Conselho. Portanto, uma Convenção Europeia não terá um mandato ilimitado para reformar, para criar ex novo uma democracia europeia, mas poderá só reformar os artigos que, para os quais lhe tiver sido dado mandato. Pode, evidentemente, fazer a mesma coisa que fez a famosa Convenção Americana de Filadélfia, que também não tinha um mandato para fazer a Constituição Americana, e, no entanto, fez uma proposta de Constituição Americana que entregou aos Estados. E pode sempre, uma Convenção Europeia, pode sempre fazer uma proposta de revisão de tratados que vá para além do mandato que lhe foi dado, meramente como proposta, como sugestão. Mas acho que a urgência da situação da União Europeia e da falta de legitimação dos poderes europeus de hoje obrigam-nos a ser mais imaginativos do que isso. E eu sugeriria três propostas fundamentais, que são propostas, mais do que institucionais, propostas, em primeiro lugar, de uma espécie de consciencialização cultural dos próprios europeus em relação à necessidade de ter uma democracia europeia, em segundo lugar, de consciencialização dos povos, principalmente dos países do Sul, em relação à sua própria crise económica e financeira, e em terceiro lugar, para fazer do aspecto macro-europeu, depois regional, para o aspecto nacional, dos próprios portugueses em relação à legitimação das estratégias portuguesas dentro da União Europeia. Basicamente eu vou mencioná-los e depois poderemos discuti-los ou poderei enviar um texto escrito acerca disto. Em relação à União Europeia, eu creio que é essencial firmar um pacto democrático para a União Europeia. Esse pacto democrático, uma vez que não podemos rever os tratados, mas nada nos impede de fazer um pacto democrático para a União Europeia, seria assinado pelos cidadãos europeus em geral, também pelos partidos políticos, também pelos líderes políticos, também pelos presidentes dos parlamentos nacionais e do Parlamento Europeu. Era um pacto, e de acordo com este pacto democrático, a próxima eleição de 2014 serviria também para fazer uma espécie de primárias europeias, nas quais os candidatos a Presidente da Comissão Europeia, os candidatos ao Executivo da União Europeia, teriam, de acordo com a primeira condição deste pacto, de se apresentar como candidatos. Ou seja, não seria possível ter um Presidente da Comissão Europeia que não tivesse sido antes candidato e, segunda condição, que não tivesse ido a todos, provavelmente com os seus adversários para o mesmo cargo, com os outros candidatos, ir a todos os 27, na altura 28 com a entrada da Croácia, Estados-membros da União Europeia, a todas as capitais, em debate, apresentar o seu programa. Um pacto democrático para a União Europeia. Ao nível dos países, infelizmente chamados de PIGS, um projeto que só pode ser feito com uma nova diplomacia que envolva todos estes países, um projeto a que eu costumo chamar projeto Ulisses, porque todos estes países, de uma forma ou de outra, têm a ver com o herói mítico Ulisses, evidentemente a Grécia, o sul de Itália, o sul de Espanha, Portugal também, Lisboa foi miticamente fundada por Ulisses, a Irlanda, bem, o romance nacional da Irlanda é também o Ulisses de James Joyce. Esses países devem juntar-se e apresentar eles próprios um modelo de desenvolvimento para os países que, em vez de serem PIGS, seriam então países Ulisses. Isto porque as notícias que nós temos, por exemplo, do Banco Europeu de Investimentos, é de que os projetos que estes países entregam ao Banco Europeu de Investimentos são muitíssimo desgarrados, não têm uma estratégia comum e não estão fadados a, não estando integrados, não terem, digamos, boas avaliações por parte do Banco Europeu de Investimentos. O que acontece é que o Banco Europeu de Investimentos poderá, evidentemente, fazer um esforço para investir mais no Sul, mas é preciso que o Sul faça um esforço para ter projetos que sejam eles, por exemplo, nas áreas que mais nos interessam. Um exemplo, para combater a fuga de cérebros, apostar em universidades da União. Este é o tipo de projeto que a Comissão Europeia já disse que aprovaria. E, portanto, seria importante que estes países se juntassem para propor universidades da União. Seria o equivalente àquilo que os competidores da União Europeia nos países emergentes estão a fazer. O Brasil, todos os anos, funda universidades federais, a China faz o mesmo, a União Europeia deve fazer o mesmo. Terceiro aspecto, provavelmente o mais polémico. A nível nacional, eu proponho que, uma vez que é seguro que os pequenos Estados-membros da União Europeia deveriam os seus interesses mais bem defendidos no Conselho, se o Conselho fosse uma espécie de Senado, mas que nós não temos um Senado e provavelmente não teremos um Senado, esse não fará parte do mandato que nos seria dado pelo Conselho para reformar os tratados, o que nós podemos fazer é senatorializar o Conselho. E fazê-lo como? exatamente da mesma maneira que aconteceu com o Senado americano. É pouco conhecido que os senadores americanos não eram eleitos. Durante mais de 100 anos eles não eram eleitos. Eles eram nomeados pelos congressos estaduais, mas basicamente, diretamente, nomeados pelos governadores dos estados. Estavam na mesma, basicamente na mesma situação em que estão atualmente os nossos chefes de missão da representação permanente em Bruxelas. O primeiro estado a decidir que ia eleger os seus senadores e, portanto, não, em vez de eles serem nomeados, foi um estado que não era o estado nem mais poderoso, nem mais populoso, nem mais rico dos Estados Unidos. Foi o estado do Oregon em 1913. O que é certo é que em 3 anos este exemplo contaminou todos os outros estados dos Estados Unidos, na altura 48, e só depois passou a ser uma emenda constitucional. Ou seja, o que o Oregon fez foi marcar a agenda da inovação em termos democráticos, o que na altura chamavam a Progressive Agenda dos Estados Unidos, tal como o outro estado seu vizinho, a Califórnia, noutras razões, mas aí porque era de facto um estado poderoso e populoso, o que o Oregon fez é, nós vamos passar a eleger. Seria a mesma coisa que um Estado-membro da União dizer, nós vamos passar a eleger ou o nosso chefe da missão representante no Parlamento, no Conselho, evidentemente que teria uma obrigação de cooperação institucional com o Governo, ou, por exemplo, um Conselho, um Conselho dentro da nossa representação permanente, se não quisermos fazer uma eleição uninominal, com 2, 3, 4 conselheiros. Seriam os senadores portugueses em Bruxelas. Passaríamos a ser o único país que teria este método de eleição democrática, mas isso provavelmente, e isso é o que podemos discutir, e por isso eu digo que é provavelmente uma proposta mais polémica, poderia dar um efeito de contaminação aos outros Estados-membros. Eu creio que só com propostas para a democratização a nível da União, propostas para a democratização, ou melhor, propostas para a recuperação económica e social em relação a esta crise gravíssima por que estamos a passar, e propostas de discussão das políticas europeias, que nunca são suficientemente bem discutidas em Portugal, a não ser quando fizéssemos essa eleição, e aí sim teríamos que discutir esse nosso senador, entre aspas, esse nosso chefe de missão, votaria ou não para convocar uma convenção? Porque é por voto no Conselho que uma convenção pode ser convocada ou não. Com que mandato? Ele ou ela faria alianças com que países dentro do Conselho? Que tipo de estratégia tomaria? Que coisas enviaria ao Parlamento Nacional para ter uma discussão mais aturada no Parlamento Nacional? Isto nunca é discutido. Não é discutido nas nossas eleições legislativas, que têm um debate mais doméstico, não é discutido nas nossas eleições para o Parlamento Europeu e, no entanto, a nossa missão no Conselho tem, do meu ponto de vista, mais poder do que a nossa delegação de 22 eurodeputados ao Parlamento Europeu. E com estas 3 propostas termino e estou disponível agora ou numa outra ocasião para respostas.
Sr. Deputado Rui Tavares, agradeço esta exposição. Eu vi que tem aí uma referência àquela frase da Sra. Presidente sobre se é possível resolver os problemas da União Europeia numa folha A4. Eu não sei se é, mas tenho a certeza que não é possível neste tempo de debate que nós vamos ter agora, ou neste curto tempo. De todo modo, deixou-nos aqui uma série de ideias e de sugestões e de pontos que acho interessantes e que merecem uma troca de ideias neste tempo que temos. Portanto, eu pergunto, vou abrir o debate, tenho 2 inscrições neste momento, o Sr. Deputado Isabel Moreira, o Sr. Deputado Duarte Marques, não sei se mais alguém, eu não sei quem é que se inscreveu primeiro, mas Sr. Deputado Isabel Moreira, por favor, então, se quiser iniciar, depois também tenho alguém do CDS.
Naturalmente.
Temos a palavra já. Muito obrigado. Por favor.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Deputado Rui Tavares, é um gosto, obviamente, tê-lo aqui. Eu vou ser muito breve, é impossível discutir estes temas todos neste espaço de tempo e, portanto, foi mais interessante ouvi-lo do que propriamente entrar aqui num debate infinito. De qualquer maneira, rapidamente, queria fazer um comentário brevíssimo quando disse que não há nada que impeça aos europeus de resolverem os seus problemas. Eu lembrei-me, desde logo, do desequilíbrio entre Estados evidente, da integração política deficitária que acabou por sobressair das suas palavras quando aventou soluções altamente imaginativas que devem merecer a nossa reflexão, o facto de existir na prática um um diretório que acaba por fazer com que as decisões informais prevaleçam sobre as outras, e depois aquilo que elogiou na União Europeia, como estar muito à frente em determinadas matérias, serem de facto questões de grande avanço, até sinal de grande avanço de uma entidade política de um elevado grau de integração política, mas que não teve qualquer participação democrática para esse nível de avanço. Depois, no que respeita à Hungria, eu queria só fazer notar que muitos dos aspectos que foram criticados relativamente à Hungria, como, por exemplo, as condições justas de concorrência, como a verdadeira independência das autoridades, como a independência absoluta do Banco Central, como um sistema justo de impostos, como a não existência, pede a União Europeia, de leis retroativas, é exatamente o que se está a passar na Europa toda. Tem logo aqui uma, duas, três, quatro, cinco críticas naquela decisão da União Europeia dirigida à Hungria, que nós vemos acontecer nos vários países da União Europeia sem que a União Europeia dê por isso. Desde logo aqui, por exemplo, leis retroativas acontecem frequentemente, entre outras realidades que são também apontadas à Hungria. Mas em relação à Hungria, o que eu perguntava é, tudo mudou desde ontem, desde que foi feito um pedido de resgate, não é? Por parte da Hungria. Portanto, o que eu perguntava era se considera que na avaliação desse pedido de resgate, ou para se ponderar a concessão, penso que foram 800 mil milhões pedidos, se terá em conta todas as exigências aqui reproduzidas neste documento, para além das que normalmente são tidas em conta nos outros países, como foi o caso de Portugal. E, portanto, se não haverá qualquer possibilidade de assistência financeira à Hungria, sem que estes problemas que foram detectados na recentíssima revisão constitucional húngara sejam afastados ao modo de ver da União Europeia. E muito obrigada pela sua presença.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos juntar as questões, por uma questão de tempo, o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Tavares. Dar-lhe as boas-vindas em nome do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD, e também reconhecer o excelente trabalho que tem desenvolvido no Parlamento Europeu. Às vezes não concordamos sempre com aquilo que diz e aquilo que faz, mas é bom ver mais deputados portugueses ativos e, sobretudo, reconhecidos pelos seus pares a nível europeu, numa matéria tão importante como é a justiça, liberdades e garantias. E isso é um papel que vários deputados portugueses, a começar pelo decano Carlos Coelho, mas também Ana Gomes e agora consigo também, tem feito com mérito e com reconhecimento de todos os pares envolvidos no processo europeu. Eu estava a ouvir a sua intervenção e, de facto, os temas que lançou são, como dizia o António Rodrigues há bocadinho, o meu colega deputado António Rodrigues, de facto o tempo é mesmo muito pouco para os podermos discutir com o tempo. Eu acho que o Sr. Deputado quis aqui aproveitar para voltar cá uma segunda vez e por isso que temos isto a esta hora. Mas é importante, e há pouco falava do PNR e do SWIFT, e são exemplos claros em como é que a União Europeia, por vezes, e até os Estados-membros unilateralmente, tem acordos bilaterais com os Estados Unidos, acordos esses que põem em causa a própria União da União Europeia, e chegar ao ridículo de darmos mais informação a polícias americanas do que aquelas que damos aos nossos próprios juízes. E estes dois casos, o Parlamento Europeu demonstrou a sua força e sobretudo a relevância que deve ter. E esse é um bom exemplo porque é que eu acho que a democracia europeia funciona, porque o Parlamento Europeu hoje tem poderes reforçados, tem poderes muito elaborados e, felizmente, começa a ser cada vez mais ouvido. Eu lamento discordar daquilo que disse do sistema democrático. Eu acho que a União Europeia está é fraca de líderes em alguns Estados-membros e esteve nos últimos anos, quando muitas vezes puseram o interesse popular eleitoral à frente daquilo que era a necessidade de concertação europeia e daquilo que era o próprio interesse dos seus países. Nós chegámos a trocar carne de vaca polaca por acordos de energia nuclear, de energia com Estados fora da União Europeia. E isso diz bem das prioridades que alguns países colocaram à frente do interesse comum e do interesse da União Europeia. Há pouco estava a falar do sistema democrático. É um tema que merece ser discutido, mas eu acredito no sistema democrático representativo em Portugal e naqueles que são escolhidos para lá estar. Nós discordamos da solução, por exemplo, da REPER ter uma eleição feita em Portugal. Nós acreditamos que o Governo português e o Parlamento português, os deputados portugueses, têm legitimidade suficiente para desempenharem essas matérias, por isso ao contrário, nós achamos que, consideramos que este sistema é democrático, é livre e felizmente manter-se-á em Portugal nos próximos anos. Há pouco, quando falava dos PIGs e da forma que disse, eu percebi qual era a ideia e percebo a boa intenção, mas a questão de os PIGs se organizarem em conjunto para defender políticas comuns e que possam, no fundo, com países, por exemplo, do Sul, colocar-se em defesa de interesses comuns, que já o fazem hoje em dia, mas é por isso mesmo que existe a política de coesão. E a política de coesão tem essa função, precisamente, não só para estes países, mas para outros têm a mesma necessidade, e no caso concreto de Portugal, mais ou menos conseguimos utilizar bem essa política de coesão, nem sempre bem, mas às vezes de forma pouco correta, é verdade. Sobre a educação, eu gostei da sua ideia das universidades europeias. Há uma tentativa clara de o fazer quando se fala no MIT europeu, que é uma, por acaso é uma matéria que eu não tenho acompanhado e nem sei em que ponto é que está, mas, como saberá, a educação é uma matéria em que os Estados vivemos, em que a União Europeia não tem uma competência direta, e é por isso mesmo que nestes casos, quer na área de investigação, quer da educação, aquilo que tem sido feito, e bem, nem sempre corre bem, mas em alguns casos tem corrido muito bem, é através do consórcio de universidades, do consórcio de instituições científicas e de investigação, e isso tem tido, de facto, resultados bons em algumas matérias, mas infelizmente muito poucos noutras. Eu gostava, se fosse falar do tema, que fosse mais longe na questão da Hungria, que é um tema que eu sei que tem acompanhado muito bem e tido uma intervenção muito relevante. Aqui parece-me que a Comissão Europeia reagiu rápido, chamou a atenção do governo húngaro. Na minha opinião pessoal, que espero que respeitem, acho que também se fez muita polémica à volta de um caso e se exagerou, apesar de, em três ou quatro situações, havia razão, de facto, para criticar e havia razão, de facto, para fazer o governo húngaro recuar naquilo que estava a fazer. A Hungria, e falando da retroatividade e da questão dos impostos, eu concordo com a deputada Isabel Moreira na questão externa e no caso da Hungria, mas o problema é que nos últimos anos na Hungria houve evasão fiscal muito forte, sobretudo de países da União Europeia, curiosamente daqueles países que mais criticaram os húngaros, porque as empresas que se valiam dessa evasão fiscal eram precisamente empresas de telecomunicações nórdicas e terão lesado o PIB húngaro numa percentagem muito perto dos 5% em apenas 3 ou 4 anos, com a conivência do governo de então, e esta questão foi meramente contabilística, e daí essa decisão, que eu acho também não pode acontecer, mas foi a forma de terem dado a volta ao sistema. Terminava deixando-lhe mais uma vez o agradecimento e que diga que continua o bom trabalho que está a fazer no Parlamento Europeu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho mais duas inscrições, Sra. Deputada Teresa Anjinho, para já. Vamos juntar todas as respostas a todas as...
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Dirijo naturalmente também os meus cumprimentos em nome do CDS e agradeço a sua exposição. Não havendo efetivamente tempo para desenvolver as propostas aventadas no que se refere ao reforço da legitimação democrática do sistema europeu, e porque seria altamente injusto que eu avançasse aqui com as minhas críticas sem depois podermos ter um debate aprofundado sobre o mesmo, uma vez que, como pode imaginar, são naturalmente... Bastante contrárias às posições que defendeu. Vou-lhe colocar perguntas relativas ao seu trabalho e que constituem preocupações prementes atuais. A primeira, relativamente ao mandato de detenção europeu. Eu tive a oportunidade de ser relatora na Comissão dos Assuntos Constitucionais sobre o relatório que acompanhou a questão do mandato de detenção europeu e os processos de entrega entre os Estados-membros e resultou bastante claro que, independentemente do sucesso do ponto de vista operacional do mandato de detenção europeu, há um conjunto de preocupações que merecem maior atenção, tanto ao nível da União Europeia como dos próprios Estados, em relação ao funcionamento e tendo em conta, em particular, o impacto no que diz respeito à matéria de direitos fundamentais. Houve um conjunto de exemplos práticos que, inclusivamente, ilustram bem esta situação, em particular a questão da falta de proporcionalidade, aliás, uma crítica dirigida a Portugal nesta matéria. Em 30 de novembro de 2009 foi aprovado um roteiro, tanto quanto sei só existe, só foi cumprida até agora a questão do direito à interpretação e tradução, e por isso mesmo perguntava-lhe, Sr. Deputado, qual é que é a sua opinião sobre a execução deste roteiro, bem como qual é que é a sua opinião em concreto sobre a operacionalidade do mandato de detenção europeu, vis-à-vis as dificuldades que também se sentem e que são públicas. Depois, não consigo deixar de lhe fazer esta pergunta, porque tivemos nesta comissão, na semana passada, o Ministro da Administração Interna, que veio falar sobre Schengen, e é exatamente sobre isso que lhe gostava de ouvir a sua opinião, sobre a recente decisão do Parlamento Europeu de suspender a cooperação com o Conselho em 5 dossiers, que, a meu ver, são extremamente importantes, nomeadamente em matéria de cooperação judiciária e penal, até que esta questão seja resolvida. No meu entender, este é um preocupante precedente institucional que pode ser interpretado como uma pressão de um órgão da natureza do Parlamento Europeu sobre um órgão da natureza do Conselho e, estando o Sr. Deputado na Comissão LIBE, gostaria de ouvir a sua opinião. E depois uma última pergunta sobre os refugiados e o Fundo Europeu dos Refugiados e alargamento ao Programa de Reinstalação da União Europeia, felicitando pelo seu trabalho e fazendo-lhe apenas uma pergunta, porque me parece que é importante do ponto de vista da concretização deste programa de reajustamento. Na sua opinião, quais são os principais constrangimentos que identifica para a execução do programa de reinstalação e as virtualidades de todo este processo? Muito obrigada.
Do Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, tem a palavra. Mais duas, depois a seguir peço desculpa, não me tinha percebido que mantinha a inscrição, pensei que tinha passado, mas até se tinha inscrito antes, Sr. Deputado João Lobo, não se importa falar depois. Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, por favor.
João.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, muito obrigado pela sua amável contribuição. Eu vou fazer uma pergunta em jeito de fazer um conjunto de curtas considerações e uma pergunta sobre a matéria que nos trouxe aqui. O processo de construção europeia foi, desde o princípio, determinado pelas circunstâncias históricas em que ocorreu, determinado nas suas ambições e nos seus limites. Descreveu-se, no fundo, balizado por aquilo que as circunstâncias permitiram e não foi além do que as circunstâncias autorizaram. E o que realmente se verifica é que a pool de soberania e o que foi construída, o que a Europa no fundo é isso, uma pool de soberania, veio devolver aos Estados Nacionais uma soberania real que tinha desaparecido, de facto. E, portanto, digamos que as deficiências no plano institucional e democrático eram amplamente compensadas pela soberania efetiva que a Europa proporcionou a Estados Nacionais que, na realidade, já estavam desapossados delas. Ora, o que agora se verifica, justamente, é que estamos novamente confrontados com uma crise típica, no sentido, uma crise com o potencial de criar uma nova oportunidade da Europa dar um salto para diante. Ou seja, a Europa, mais uma vez, está a lidar com uma crise de soberania. Uma crise de soberania em que se constata que os mercados financeiros dispõem de um poder de tal forma capaz de determinar o nosso destino coletivo que nós temos que buscar, e julgo que isto não é matéria excessivamente controversa, a não ser para aqueles que têm com os mercados uma relação de tipo teológico e, portanto, acham que tudo aquilo que modera, limita ou altera a ação dos mercados, a caminhada dos mercados na vida, é naturalmente contrário ao bem e à vontade divina, mas quem não tem essa noção teológica dos mercados percebe que o poder político tem que, aliás, a experiência dos últimos anos seria uma experiência enfim, o mínimo que nos proporciona é esta aprendizagem. Ela mostra-nos a necessidade da política agir sobre os mercados, até para a própria preservação dos mercados. Ora, nós temos que construir uma resposta política a uma crise de soberania. E os mercados estão, evidentemente, no centro, os mercados financeiros, enfim, uma espécie de nuvem gigantesca que paira sobre as economias e que tem uma ação arbitrária e caótica sobre a economia, muito mais do que o papel racionalizador da gestão dos recursos que os manuais lhes atribuem. E é preciso uma resposta política. Não se vê, não se desenha, não se perspectiva, não há nenhum sinal de que a Europa esteja disponível, que tenha ambição, que tenha capacidade de responder a este desafio. E este pode ser o desafio decisivo, pode ser, a Europa sobreviveu a vários desafios, por isso é que ainda cá está, mas pode falhar neste e pode acabar. pode acabar por pusilanimidade, por há uns que dizem que, enfim, os líderes não estão à altura. Eu gosto de respostas mais estruturais para os problemas, mas se calhar também é um problema no plano das pessoas, não sei. O que é certo é que não há sinais de que a Europa esteja capaz de enfrentar esta dificuldade. E, portanto, nós vivemos um momento difícil. A Europa é chamada a gerir o declínio económico do continente. Nós, enfim, no fundo, estamos a tratar do declínio económico do Ocidente. Mas o que nos ocupa aqui é a Europa. Como é que a Europa gera o seu declínio económico? Como é que ela vai conseguir responder aos desafios que lhe são colocados e ao mesmo tempo, gerir de forma controlada este declínio sem liquidar grandes aquisições civilizacionais e sem pôr em causa a própria ordem política, enfim, que se foi constituindo como um consenso nos últimos 50 anos. Eu acho que o déficit democrático também foi largamente tolerado porque a Europa era percebida pelos Estados como uma potência benévola. A Europa é uma potência benévola, é uma potência que dissemina as boas práticas, é uma potência com uma função, é generosa e é civilizadora. E, portanto, essa Europa simpática é uma Europa que hoje começa a desaparecer. E aparece-nos uma, por exemplo, a Comissão Europeia. Recentemente converteu-se, enfim, nós aqui temos essa experiência difícil no quadro do nosso programa de assistência de tratar com a Troika, e percebemos, e quem trata diretamente com a Troika sabe-o bem, enfim, a mais encarniçada interlocutora que nós temos, no sentido de nos administrar uma solução pré-cozinhada para os nossos problemas, é justamente, eu até posso tentar falar por via, tentar comunicar mentalmente com os colegas, mas tenho dificuldades. E realmente é a própria Troika que tem sido o nosso mais encarniçado interlocutor e que nos tem procurado, e é a instituição a quem compete a defesa dos tratados e a identificação do interesse geral, do interesse comum comunitário. Ora, tudo isto, ou o problema que não encontra na Europa a solução e que não tem solução fora do quadro europeu, aparece a Europa ela própria um problema. Um problema em que a Europa aparece como algoz do Estado Nacional e enfim, do nosso destino coletivo no plano económico e no plano social, que não encontra para ela resposta e que se faz ela própria porta-voz de soluções que aparecem como soluções técnicas, cuja excelência não é objeto de opinião, não é matéria de opinião, mas que no fundo nos está a prescrever uma determinada doutrina, que não é escrutinada porque a Europa não tem mecanismos democráticos de escrutínio. Portanto, é um fenómeno realmente em que parece que estamos prisioneiros de uma situação que não tem dentro de si uma perspectiva de saída. E, portanto, o que lhe perguntava, para fechar aqui esta curta digressão, era realmente se vê no quadro do debate político comunitário que se vai insinuando esta ideia de que é preciso uma recuperação de soberania, que essa recuperação só pode ser feita à escala comunitária e tem que ser feita à custa dos mercados financeiros. É preciso exercer algum controle sobre isso.
Obrigado.
Como é que nós estamos neste debate europeu? Muito obrigado.
Sr. Deputado João Lobo, e será a última inscrição, uma vez que estamos limitados no tempo, depois teremos a resposta do Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu procurarei ser breve, embora o tema seja tão aliciante e tão vasto que não possa eximir-me de fazer algumas considerações, ou de ser algumas considerações. A propósito desta matéria, e cingindo-me à solicitação que foi apresentada pelo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, eu formular-lhe desde já uma pergunta diretíssima, que é a seguinte. Pois compete à Comissão analisar e avaliar a extensão da criminalidade organizada, a corrupção, o branqueamento de capitais, considerar o seu impacto e, ao mesmo tempo, agir preventivamente contra as ameaças, quer a nível internacional, europeu e nacional. E perguntaria desde já, deixaria já ao Sr. Eurodeputado, a seguinte pergunta. Tem estas matérias, que avaliação pode fazer destas circunstâncias que integram a Comissão dos Direitos Fundamentais de que é membro? Depois gostaria de tecer algumas considerações nesta base. Nós vivemos na Europa do primum vivere, julgo eu. O direito serve a vida, primum vivere. Mas a verdade é que nós... há uma sensação de que, afinal, já não é só o primum vivere que nos cinge e que nos condiciona. Há coisas, circunstâncias que nos ultrapassam. E sobre isso, eu gostaria de dizer o seguinte. Pende a ideia de que, cada vez mais, nós somos já não somos suicíveis, já não somos donos de nós próprios. Há esta ausência de civilidade, este poder de autonomia, que se vai perdendo, que se vai esvaecendo diariamente. E parece que vivemos sobre um novo diktat, o da dívida pública, ou seja, qualquer outro. Todavia, isto reflete-se diretamente na essência dos direitos fundamentais, na sua compreensão e no seu objeto. Dizendo de outra forma, tenho visto, até na jurisprudência do Supremo, do Tribunal de Justiça, que os direitos fundamentais como que se convolaram numa natureza dispara. Já não são inscindíveis, já não são pessoalíssimos, já não são intransmissíveis, já não são irrenunciáveis. São um alter ego. São direitos absolutos, não direitos absolutos, mas direitos relativamente absolutos. E é esta perda que vai para um centro que não se sabe qual é, nem se sabe como configurar. Parece que os direitos fundamentais têm agora duas caras, são como Deus Jano. E nós não sabemos como, de novo, fazer retroagir essa essência, essa autonomia constitutiva do homem. E parece que o mundo, supra-ordem nacional, nos comanda. Como ultrapassar, a nível das instituições comunitárias, como devolver ao cidadão o suicíveis, o ser ele próprio cidadão? Deixava-lhe esta pergunta, Sr. Eurodeputado. Depois, gostaria de notar o seguinte. Eu creio que, quer Budapeste, quer Bucareste, mas sobretudo Budapeste, voltou a 1920, voltou à Grande Hungria, voltou ao Tratado de Trianon.
Estão a tentar.
Ou estão a tentar. E mesmo Budapeste está a evoluir num sentido que me parece que, se na Europa tratamos dos direitos dos cidadãos, também não podemos deixar de tratar de um outro direito, que é o direito das gentes, o direito dos povos. E na questão maior do direito dos povos, que engloba os direitos individuais dos seus cidadãos, há aqui retrocessos. E esses retrocessos gostaria também que os ponderasse e que nos transmitisse o seu sentimento, uma vez que conhece bem esta matéria. Justamente as circunstâncias relativas ao direito de voto e às denominações com que os nacionais que vivem... Porque a verdade é que a Hungria tem tratado a Transilvânia como a Hungria do Sul. E tem tratado a Bratislava e a zona da Eslováquia como a Hungria do Norte. É assim que eles o têm considerado. É assim que a Caríntia tem sido tratada e é assim que o senhor Vítor Ponta, se não estou em erro, tem sido...
Ponta é
sim,
o romeno.
Sim,
o
sim, peço desculpa, mas enfim... tem considerado. Bom, o que é certo é que os eurófilos eram há pouco tempo 53%. E os eurocéticos, tanto quanto sei, ou os eurófilos, passaram, segundo li ontem, para 33%. Esta queda abrupta, o que significa? O que pode significar em termos de construção europeia ou em termos de desconstrução europeia? Finalmente...
Temos de abreviar, Sr. Deputado, por favor.
Eu abrevio. É tudo, Sr. Presidente.
Oh, eu estava a ser um prazer. Não, Sr. Deputado, desculpa.
Mas eu tenho...
Peço desculpa, Sr. Deputado.
Concedo mais 2 minutos,
Sr. Sim, sim.
Presidente. Muito obrigado.
São 2 minutos.
Agradeço
2 minutos.
Muito. Agradeço muito. Muito obrigado. Bom...
São 2 minutos, Sr. Deputado, por favor, tenha a palavra.
Muito obrigado. Eu gostaria, para finalizar então, de dizer o seguinte. O combate à corrupção tem vários afluentes, aquilo que eu chamaria os afluentes da prevenção, que são justamente o novo Código de Fronteiras Schengen, que são o novo regulamento que cria um mecanismo de avaliação e controlo para verificar o acordo de Schengen, o combate contra o terrorismo. O que é certo é que, como dizia o Santo Agostinho na Civitas Dei, o tempo é o grande corruptor. E o tempo corrompeu-nos e corrompe-nos. Mas para onde caminhamos nós, Sr. Eurodeputado? A nível da pessoa como centro de imputação de toda a nossa convivialidade. para onde caminhamos nós, comparando que a Europa hoje depende muito mais do exterior do que porventura dela própria. Não esqueço, por exemplo, que os imigrantes, o potencial que deles pode ser aproveitado, uma vez que são aqueles que investem mais, criam mais, arriscam mais, e como é que eles têm sido tratados, e até que ponto é que esse aproveitamento da imigração para a recuperação económica, esse direito dos imigrantes tem sido considerado. Recordo que a Intel, em Toulouse, instalou uma recentíssima empresa, onde aproveitou a melhor, os melhores cérebros da engenharia francesa. E está a aproveitar. Muito obrigado. Agora sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós, infelizmente, estamos muito limitados no tempo. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares para responder. Haveria aqui questões, não só na última intervenção, mas como nas outras, que justificariam, evidentemente, debate quase toda a tarde, mas não podemos. Embora o levantamento dessas questões e o facto dessas questões terem sido suscitadas a propósito da intervenção inicial, confirmou que, apesar das limitações, a meu ver, valeu bastante a pena esta audição. Sr. Deputado Rui Tavares, tenha...
Muito obrigado aos senhores presidentes, também aos deputados presentes, aos que fizeram as perguntas. Deputada Isabel Moreira, Duarte Marques, Teresa Anjinho, Sérgio Sousa Pinto, João Lobo. Eu vou tentar reunir as perguntas e responder primeiro aos aspectos mais específicos e depois mais gerais. E não gostaria de encerrar sem fazer uma proposta que acho que tem a ver com as relações entre a Assembleia da República e a delegação portuguesa no Parlamento Europeu. E, tendo em vista até o grau de conhecimento que as vossas perguntas revelou sobre assuntos europeus e a necessidade de entreajuda e de cooperação de que nós precisamos, eu creio que seria importante. Deixo essa proposta para o fim. Começo, por exemplo, por dois aspectos, duas perguntas feitas pela deputada Teresa Anjinho sobre o mandato de detenção europeu e sobre Schengen. Em relação ao mandato de detenção, o que eu creio é que é uma expressão de um fenómeno de que eu falava no início, é aquele em que a União Europeia vai ganhando alguns atributos policiais, judiciais, no caso, de cooperação policial ou judicial, sem a contrapartida em termos de direitos fundamentais, que seria facilitada ou que seria exigida pelos cidadãos caso a União Europeia, em vez de ser um clube de democracias, fosse uma verdadeira democracia. O mandato de detenção europeu é necessário, é importante, numa série de aspectos. Se nós quisermos entregar criminosos, acelerar que a justiça seja feita, ele é muito importante, mas deveria ter sido já acompanhado de direitos em relação ao procedimento das polícias e da cooperação policial e judicial ao nível europeu, que ainda não estão lá. Quer dizer, como a deputada disse, o de tradução já está, mas, por exemplo, o de acesso a advogado não está. E nós vemos que o Conselho tem muita pressa nos aspectos mais repressivos dessas políticas e pouca pressa em aprovar os aspectos mais garantísticos, por assim dizer. Isto resolver-se-ia de uma forma, do meu ponto de vista, se o Conselho tivesse um prazo para terminar uma co-decisão. Porque, na verdade, diz-se que, pós-Lisboa, entramos na era da co-decisão, o Parlamento e o Conselho estão, supostamente, em pratos equivalentes da balança. Na prática, não é isto que se passa. Como o Conselho não tem um prazo para determinar a co-decisão proposta pela Comissão e, primeiro, emendada pelo Parlamento, o que o Conselho tem, na prática, é um direito de veto da gaveta. É um veto tácito. E isto ocorre numa série de situações. Ocorreu, por exemplo, com o meu relatório de co-decisão sobre refugiados, acerca do qual perguntou. Demorámos 2 anos a finalizar a co-decisão. Passámos pela presidência sueca, espanhola, belga, húngara e polaca, todas estas presidências, e depois foi a presidência dinamarquesa, que, curiosamente, não tinha interesse financeiro em finalizar a co-decisão, uma vez que tinha um opt-out do Fundo Europeu de Refugiados, que acabou a co-decisão. Mas a co-decisão podia ter demorado 20 anos a ser fechada. Se formos a um exemplo, quer dizer, na União Indiana, a Casa dos Estados tem 14 dias para terminar uma co-decisão iniciada pela Casa dos Povos. No Brasil, o Senado tem 5 dias para dizer se quer ou não intervir numa lei enviada pela Câmara dos Deputados. O Parlamento Europeu não só não tem direito de iniciativa legislativa, como mesmo as emendas que fazemos podem ser perdidas para a eternidade. E isto liga-se com as outras duas perguntas que fez, sobre Schengen e também sobre o Fundo Europeu dos Refugiados. Muitas vezes a pressa, esta assimetria entre o Parlamento e o Conselho faz com que o Conselho faz exigências em relação ao fecho de uma codecisão que o Parlamento é obrigado a aceitar se quer ver aquela codecisão terminada. Por exemplo, uma das coisas que se tem tornado recorrente na reação do Conselho é a mudança da base legal. Portanto, as propostas são feitas pela Comissão com uma determinada base legal. O Parlamento faz emendas no pressuposto de que aquela é a base legal daquela codecisão, chega ao Conselho e a base legal é mudada. É tão importante quanto, por exemplo, o artigo 80, que é um artigo que determina, que descreve as relações de solidariedade entre os Estados para gestão de fluxos migratórios e política de asilo e política de refugiados, ou seja, que os Estados estão nessas políticas não só por gestão dos fluxos migratórios, mas porque são solidários uns com os outros, é um artigo que o Conselho simplesmente não admite como base legal de nenhuma codecisão que saia do Parlamento. E, portanto, o mesmo aconteceu, não com esse artigo, mas o mesmo aconteceu com o pacote de Schengen, portanto, de revisão de Schengen e da validação de Schengen, e o Parlamento entendeu que era preciso dar um sinal forte. Eu creio que o conflito se poderia resolver se o Conselho estivesse disposto a assinar um acordo interinstitucional com o Parlamento que implicasse que havia determinados prazos para a finalização de codecisão. Que, por exemplo, não poderiam ultrapassar um módulo que o próprio Conselho utiliza para o seu trabalho, que é o do trio, o trio de presidências. Uma codecisão iniciada numa presidência tem que ser terminada até às duas presidências seguintes. Em relação ao Fundo Europeu de Refugiados, agora o que é muito importante é a Europa reinstala 4.500 refugiados por ano, cerca disso. Os Estados Unidos reinstalam 80 mil. Nós poderíamos fazer o mesmo que fazem os Estados Unidos. Se a Europa e os Estados Unidos se fizessem o mesmo esforço em termos de reinstalação de refugiados, seria possível resolver o problema dos refugiados mais vulneráveis do mundo, que são cerca de 200 mil por ano. Não é impossível a Europa resolver este problema. O que se passa é que a Europa não tem um programa como os Estados Unidos têm, que por ser uma federação, estabelecem um teto, 80 mil por ano, e depois distribuem por 49 dos seus 50 Estados. A Europa não pode caminhar neste sentido, porque não pode ter um programa que seja vinculativo. Os Estados-membros todos os anos dizem quantos refugiados estão dispostos a aceitar. O objetivo dos meus dois relatórios sobre o Fundo Europeu de Refugiados é tentar aumentar as economias de escala que possam ser feitas para seduzir os Estados-membros a virem para a política de reinstalação de refugiados, nomeadamente dando um bónus aos países que ainda não fazem reinstalação de refugiados. Passam a receber 50% mais no primeiro ano, 25% mais no segundo ano e, portanto, tendo a noção de que é mais difícil iniciar um programa de reinstalação de refugiados, quando é preciso construir infraestrutura, estabelecer equipas de apoio, etc., damos mais dinheiro a esses Estados-membros. Até agora, só quando iniciámos este processo, só 10 dos 27 Estados faziam reinstalação de refugiados, agora já são 13 e esperamos que aumente. Questões mais gerais. E como várias pessoas se referiram à questão da Hungria, uma resposta sucinta sobre o que se passa na Hungria. Nós encontramos um cenário político que reproduzia a questão da Hungria como uma batalha entre esquerda e direita. Houve muita gente na esquerda e na direita que ganhou com isso e que tentou mostrar a batalha sobre o que se estava a passar na Hungria como um Parlamento Europeu supostamente dominado pela esquerda, que estava a atacar um governo de direita. Eu creio que temos todos a perder, europeus, incluindo os húngaros, se este debate não for visto como um debate sobre direitos fundamentais que são partilhados por todos e que nos permitem a todos coexistir. E o que tentei enquanto relator foi começar um tipo de trabalho que seja baseado em facto jurídico, facto político, facto contextual. Esse trabalho está em curso, nós iremos à Hungria na última semana de setembro. Neste momento, o primeiro documento de trabalho que temos é sobre a independência do sistema judicial. Há aspectos que são muito que são inquietantes, que têm a ver com o facto de a autoridade nacional judicial ter todo o seu poder concentrado numa só pessoa. Essa pessoa tem um mandato de 9 anos, se não houver 2/3 no Parlamento para substituir, esse mandato é renovável automaticamente, pode mudar os juízes de uma cidade para outra, pode mudar os processos de um juiz para o outro, caso o juiz não aceite, o juiz pode ser despedido. Há razões para crer, e não é só o Parlamento Europeu que acha isto, a Comissão Europeia também, e especialmente o Conselho da Europa, na sua Comissão de Veneza, acham o mesmo, que há razões para crer que há aqui um entorce à independência do sistema judicial e à separação de poderes. No entanto, é preciso dizer também que o governo húngaro fez, o Parlamento húngaro, aliás, fez alterações às duas leis chamadas cardinais, que regem o seu sistema judicial, na semana passada, e que essas alterações, estamos ainda à espera de duas coisas, da tradução dessas alterações e da opinião da Comissão de Veneza do Conselho de Europa acerca dessas alterações, e mais direi, portanto, quando souber mais sobre essas alterações. Os outros aspectos que nos preocupam têm a ver com o pluralismo, portanto, com a situação da lei dos média e com a revisão da Constituição. Isto sobre a Hungria. Para terminar, com questões que foram colocadas tanto pelos deputados Sérgio Sousa Pinto, como João Lobo, como também por outros, eu creio que a União Europeia só pode fazer face, por um lado, à perda de autonomia das entidades políticas, daquelas que a gente conhece, que são os Estados-nação, em relação aos mercados financeiros, como à perda de autonomia que os indivíduos sentem dentro dessas entidades políticas, se constituir como democracia, se completar o seu edifício democrático, que nesse momento é apenas embrionário. E só assim nós poderemos fazer coisas, algumas delas tão importantes, como, por exemplo, quando os orçamentos dos Estados-membros sofrem uma asfixia em determinadas das suas áreas, por exemplo, nos gastos de saúde, porque a relação entre os Estados-membros e, por exemplo, as grandes farmacêuticas é demasiado desigual. Portugal pode pouco em relação àquilo que os americanos chamam o Big Pharma, as grandes farmacêuticas, mas a União Europeia, com a força dos seus 500 milhões de cidadãos, já pode muito mais. Mas poderá mais quando a força desses 500 milhões de cidadãos puder ser ouvida. Daí a importância de um pacto democrático para a União Europeia, que seja transversal politicamente e extensível aos cidadãos, para que quem seja eleito indiretamente, mas apesar de tudo legitimado por uma eleição para o Executivo da União, tenha essa espécie de legitimação, tenha discutido o seu programa e depois possa dizer: este programa foi legitimado. E o poder, porque também houve uma referência da deputada Isabel Moreira ao Diretório, a legitimação dos chefes de governo e de Estado dos maiores países na União Europeia é, sim senhor, muito respeitável, porque é dada por aqueles 60 ou 70 ou 80 milhões de cidadãos de cada um desses Estados, mas é preciso que haja também uma instância de legitimação através dos 500 milhões para que um Executivo Europeu possa dizer: os vossos interesses são respeitáveis, tão respeitáveis como os interesses de qualquer outro Estado-membro e tão respeitáveis como o interesse dos 500 milhões no seu conjunto. Uma proposta final, aquela que eu disse para encerrar, vejo que temos que terminar. Eu acho que Portugal poderia marcar a agenda em termos de democracia europeia. Eu acho que Portugal deveria marcar essa agenda por questão de princípio e por questão de interesse também. Não, os pequenos países não têm nada a temer à democracia europeia. E a ideia de que a democracia só possa estar limitada pelas fronteiras do Estado-nação é, do meu ponto de vista, não só errada, como perigosa, tendo em conta a situação que nós estamos a viver agora. E, portanto, a cada vez que nós ampliarmos a esfera da democracia na União Europeia, os pequenos países só têm a ganhar, os pequenos e os médios, Portugal é mais um médio do que um pequeno país à escala europeia, só têm a ganhar com isso. Nós poderíamos inovar também de outra forma, entre as nossas duas casas. Deixo aqui a sugestão de que a delegação portuguesa ao Parlamento Europeu e à Assembleia da República organizem jornadas conjuntas uma vez por ano. Eu penso que não seria impossível encontrar espaço nas agendas de ambos os Parlamentos para que nos encontrássemos e discutíssemos alguns desses temas 2 dias por ano, 3 dias por ano. E eu creio que aí poderíamos passar em revista muitos dos dossiers que, mais tarde, no processo de codecisão, passam aqui pela Assembleia da República, e aí também poderíamos não só discutir, ou seja, co-decisões concretas que muitas vezes levam o carimbo de aprovado no Conselho. As repers, evidentemente, aprovam, mas que os Parlamentos Nacionais teriam todo o interesse em ver com mais atenção, e seria importante cotejar todos esses dossiers que deputados portugueses no Parlamento Europeu têm em mãos e que as comissões parlamentares aqui têm todo o interesse em olhar com atenção, e depois, provavelmente, numa sessão mais abrangente com as várias comissões, a plenária, enfim, deixo a proposta aos senhores presidentes para que possam levar até à senhora presidente da Assembleia da República. Aliás, eu acho que ela tem razão quando ela diz: poderíamos resolver os problemas da União Europeia numa folha A4, e depois acrescenta, se houvesse vontade política. A vontade política é evidentemente a parte-chave da frase, e eu acho que a senhora presidente tem toda a razão, e então deixo esta sugestão, que depois, num debate mais abrangente, pudéssemos discutir a posição de Portugal na Europa e a posição da Europa em relação à sua própria Constituição. E eu creio que isto seria muito útil e, de qualquer forma, estou disponível para essa ocasião.
Muito obrigado. Temos de terminar aqui os nossos trabalhos, uma vez que temos o plenário. Eu queria só dizer que, apesar das limitações do tempo a mover, enfim, valeu a pena, ainda assim, promover esta lição hoje à tarde. Muito obrigado.